Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Conexão Israel, estamos de volta. Mais uma semana, eu, Marco Dorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo tranquilo?
Fala, Marquinhos. Tudo tranquilo.
Vem cá, botou pra gravar ou a gente tá de novo sem gravar?
Estamos gravando, e você que tá escutando a gente é a prova disso.
Estamos gravando. Depois de fazer dois podcasts em um dia, né? A gente agora está gravando. Então, vamos mandar aquele abraço pro Rafael Stern. É avisar que o clima foi quente essa semana, foi uma semana quente. Ouvi dizer que a partir da semana que vem vai ter uma queda na temperatura. Inclusive hoje, João, estava saí de casa agora de noite para dar aula, uma lua cheia lindíssima pelos céus por aqui. Acredito que em qualquer lugar as pessoas verão essa lua cheia. Mas enfim, fazendo esse registro aqui. E o tempo por aí, João, como anda?
Cara, eu vou te falar que ontem de noite fez frio, cara. Eu tive que fechar a janela, não dormir com o ventilador. E no meio da noite, parece que chegou aí a onda de calor, que tá aqui hoje e amanhã, principalmente. E aí eu fiquei com um monte de calor de noite, com uma sede desgraçada. E aí tive que ligar o ventilador e abrir a janela, mas tranquilo. Do lado de fora aqui de casa, tá sempre... Hoje tá ventando pra caraca aqui, ventando muito. Mas é isso, é isso que você falou. Amanhã vai fazer um calorzinho e depois de amanhã já começa... É o nosso querido outono e o verão vai embora. Nossos primeiros dias de outono, que já são bem mais frescos, temperatura agradável, com mais chuva, né? As primeiras chuvas que a própria Bíblia se refere a elas, né? Como a Roê, as primeiras chuvas do ano, né? No ano judaico, obviamente falando. E, enfim, eu adoro essas estações intermediárias aqui em Israel, que não são nem frias nem quentes.
Ainda existem, né? Ainda existem.
Enfim, a gente tem que aproveitar. Mas é isso, aí começa essa brincadeira aí. E aqui, onde eu moro, fica frio mais rápido do que aí onde você mora.
É verdade. Aqui está um clima bem ameno, não está ventando como por aí, está um clima bem agradável. Agora à noite realmente é sempre bom. Se eu pudesse, gravaria na varanda, mas vai ficar muito barulho. Fico dentro de casa mesmo. É isso, vamos então para o... João, peraí. Você passou bem o Yom Kippur, João? Andou muito de bicicleta?
Eu não andei nada de bicicleta, eu andei atrás dos meus filhos na noite.
É isso.
E aí durante o dia... Minha filha, a gente se revezou, eu e minha mulher, e o meu filho já saía com os amigos sozinho, que onde eu moro é muito tranquilo. Com 6 anos já saí sozinho de bicicleta com os amigos, não tem problema. Aí paravam na casa cada um de um amigo, comiam, bebiam, faziam alguma coisa, tipo, pulavam pula-pula, entravam na piscininha, e depois voltavam a andar de bicicleta.
É igual quando o pessoal no Brasil fazia aquela baratona, né? E andando de bar em bar, né? Seu filho ia andando com uma casa.
Aqueles passam de casa em casa, exatamente.
Casa em casa, pois é.
Tá com o terror aqui, depois tá com o terror lá, depois é isso e tá bom.
Vai,
é a festa das crianças, né? O Kippur, pra mim, aqui em Israel, é a festa das crianças.
É isso, todo mundo na rua, né? Aqui, a cidade onde eu moro tem... eu sinto que o tempo todo eu tô subindo, né? Enfim, tem a descida o tempo, tem ladeira o tempo todo. Então, deixar a criança na rua de bicicleta é um tanto quanto perigoso, porque acaba descendo muito rápido, né? Então, correr atrás é aquela dificuldade, mas enfim... Foi divertido, Yom Kippur é divertido nesse aspecto. É isso. Vamos passar então para o nosso primeiro bloco, que temos muito a tratar, apesar de estarmos nesse período aí entre festas e barulho. Bom, gente, nesse primeiro bloco vamos tratar aí de uma questão que aconteceu no apagar das luzes do nosso último episódio, né, quando a gente estava lançando aí o último episódio, na Praça Dizengoff, no centro de Tel Aviv. Estava acontecendo uma reza, né, uma cerimônia religiosa ali no início de Yom Kippur, onde mulheres e homens estavam separados por uma espécie de separação ali, tipo, eu não sei nem como chama isso, não é uma cortina, né? Uma coisa separando, enfim, homens e mulheres para que não rezassem juntos, como a gente costuma muitas vezes ver em sinagogas ortodoxas, né? E, enfim, isso acontecendo em Tel Aviv, né, que é a cidade mais liberal e menos religiosa do país. E isso gerou um problema muito grande, porque houve uma manifestação com violência, inclusive, com bate-boca, empurra-empurra, e a reza foi interrompida. Uma polêmica muito grande, muitos acusando o pessoal que foi lá protestar contra a divisão entre homens e mulheres e impediu que continuasse ali a cerimônia, a reza, foram acusados de impedir, né, que religiosos pudessem cumprir o seu judaísmo. Inclusive, muitos foram chamados, dizendo que não eram mais judeus, né? Aquela coisa toda de você deslegitimizar quem não concorda com a ortodoxia judaica. Mas isso gerou uma polêmica muito grande na sociedade israelense nesses dias, João, principalmente depois do Yom Kippur, né? Quando acabou, enfim, foi todo mundo para a televisão, acusando aí o pessoal de ter realmente impedido a liberdade religiosa das pessoas em Tel Aviv. E aí, João, a situação é a seguinte, cara, a cidade mais liberal do país, a cidade que anda com mais tensa, né, com toda essa questão religiosa desse novo governo que vem implementando. A gente vê uma tentativa, né? Uma tentativa, a gente vê uma cerimônia onde mulheres e homens estavam sendo separados, como manda a ortodoxia, e as pessoas foram lá protestar e não deixaram que isso acontecesse. E aí, isso aí é coisa do liberalismo ou do antiliberalismo?
Cara, olha, eu acho que você me pegou com essa pergunta aí. Então eu vou dar uma. Vou sair pela tangente e vou tentar comentar minha visão dos fatos sem entrar nesse.
Eu posso responder depois. Depois eu respondo a minha opinião.
Pois é, porque você me pegou de surpresa, não tive tempo de pensar, de refletir sobre isso. Então, mas foi uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu estou ansioso aí para escutar a tua opinião, depois você comenta. Mas é o seguinte, como vocês, ouvintes que estão escutando as definições, devem ter percebido, eu e o Marquinhos falamos sobre Yom Kippur, né? Que é o dia que, enfim, ele contou que os filhos, você andou muito de bicicleta, e eu falei que é a festa das crianças, porque é o seguinte, Yom Kippur é o dia do perdão, né? É o dia que as pessoas, segundo a tradição judaica, elas jejuam para pedir um perdão coletivo pelos seus atos, né? E, enfim, e tem diversas interpretações, eu não vou entrar nesse mérito, quem quiser, no podcast Torar com Frita, vocês podem escutar aí uma reflexão interessante sobre Yom Kippur, né? E outros também, no podcast do Ibe, no Eu Com Isso também já teve, a gente aqui não se propõe a fazer esse debate filosófico e teológico judaico. Mas, enfim, o fato é que em Israel, esse dia, o país para. Em todas as festividades, o país ele muda bastante, né? As festividades judaicas, especialmente Pessah, né, que é a Páscoa judaica, o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, eles são razoavelmente parecidos com o Natal nos países cristãos, né? Que as famílias vão sentam para jantar juntas e no dia seguinte, né, na véspera do Natal, no dia seguinte não tem, é um dia de feriado. Aqui é basicamente assim também, obviamente com as suas nuances, com as suas diferenças. Mas Yom Kippur é um dia muito diferente. Porque Yom Kippur, ninguém vai jantar com ninguém, nem antes, nem depois, né? A menos que você more perto das pessoas com quem você vai jantar. Não é um evento familiar, diferente do que acontece em Yom Kippur, nos países da diáspora. Aqui, Yom Kippur é um dia de paralisação total do país. E, embora não haja nenhuma lei que proíba você a sair de carro, enfim, ou julgar os negócios de fecharem Yom Kippur, tudo fecha. Pelo menos nessa cidade judaica, né? Na cidade árabe as coisas não fecham, mas na judaica tudo fecha. E as pessoas simplesmente não saem de carro na rua. O máximo que você vai ver aí é um carro de bombeiro para apagar fogo, um carro de polícia para conferir se está tudo ok, enfim, ou uma ambulância. Né? Infelizmente, tem algumas pessoas que têm uma pouca sorte de sentir mal no dia de Yom Kippur, ou parir, né? Que isso, né? As grávidas não escolhem o dia de ter o filho muitas vezes, né? E aqui em Israel quase nunca, que quase tem cesariana, não tem esse tipo de negócio, não tem esse negócio de você escolher o dia do teu filho nascer. Enfim, então as pessoas que simplesmente dão a luz nesse dia são as que vão precisar da ambulância ou vão precisar sair de carro. E realmente isso é uma complicação, porque as ruas estão tomadas por crianças andando de bicicleta e por outras pessoas andando a pé, conversando, fazendo hora para o tempo passar. As pessoas mais religiosas vão às sinagogas, as pessoas menos religiosas às vezes até vão no final do dia para escutar o toque do shofar, né? E outras vão menos. As rezas são menos relevantes para elas, mas o dia não deixa de ser especial e é como se fosse um pacto tácito social, né? Tipo, um pacto, enfim, feito pela sociedade que não é, enfim, que ninguém nem combinou que ia ser assim, simplesmente as coisas se desenvolveram para que fosse assim. É um respeito muito grande, ninguém, enfim, por tudo que é Yom Kippur, é óbvio que aqui e ali tem algumas atitudes que podem desagradar algumas pessoas, né? Há muito tempo atrás, o Gabriel Guzovski, do Conexão, né? Nosso parceiro do Conexão, ele filmou o dia de Yom Kippur em Rehovot, na cidade onde ele, se não me engano, até hoje mora, esse vídeo, que infelizmente foi extinto do YouTube, quando o nosso canal teve problemas com o YouTube, muita gente estava xingando ele por ter usado o celular no dia de Yom Kippur, porque Yom Kippur é um dia de festa e usa o telefone celular, segundo a lei judaica, ele é proibido, né? Mas enfim, como é na sexta-feira, no Shabbat, como no sábado, é na sexta-feira à noite até o sábado à noite. Enfim, então algumas pessoas se indignaram com o fato dele estar filmando pessoas em Yom Kippur na rua. Mas enfim, fora esses momentos muito pequenos, Yom Kippur é um momento de consenso nacional, né? E o Yair Lapid, que hoje é líder da oposição, na época que ele era jornalista, ele até escreveu um artigo muito interessante, dizendo que Yom Kippur era o símbolo de que o Estado judeu ele não é garantido de maneira coercitiva, nem por nenhuma lei específica, nem por nada disso. Quem garante que Israel vai ser um Estado judaico é a maioria judia do país, né? E Yom Kippur é a principal prova disso, que as pessoas não pegam carro porque, entendem que aquele é um dia especial. Né? E mesmo quem não jejua, que eu acredito que seja a maioria da população, entendem que não vão pegar o carro. Os árabes não andam de carro? Os árabes andam de carro. Né? Eu fiquei aqui olhando do povoado onde eu moro, eu consigo ver, né, porque eu estou a 280 metros, porque tem um povoado árabe que fica muito próximo aqui, embaixo da gente, né, num vale. E eu fiquei olhando de noite e eu vi carros andando ali. Né? Óbvio que eles andam de carro, óbvio que as estradas aqui perto da minha casa não são que nem as estradas ali na região de Tel Aviv. Né? Tem carros que passam aqui em Yom Kippur na estrada, porque, enfim, árabes vão de cidades árabes para cidades árabes. E eles não estão proibidos, né? Mas nos ambientes judaicos, tudo para. E nos ambientes que são majoritariamente judaicos também, né? Como em Haifa, por exemplo. Os árabes de Haifa, eles entendem que Yom Kippur é um dia diferente e não saem de carro de casa. Né? Então, enfim, isso sempre foi um consenso, sempre foi respeitado e sempre foi um símbolo da tolerância, a coexistência entre judeus e religiosos e não religiosos em Israel. Né? O Yom Kippur era um exemplo mais interessante para a gente tratar isso. E o que aconteceu esse ano foi um negócio surreal. Que, enfim, frente a toda essa ruptura social que a gente está vendo no país com esse novo desgoverno, né? A gente teve um Yom Kippur trágico em Tel Aviv. O que aconteceu, basicamente? Né? Existe uma organização chamada Rosh Yehudi, né? Que é uma organização que a gente chama aqui em hebraico de Garim Torani, né? Que são sementes da Bíblia, né? Da Torá, que não é a Bíblia, que é do Pentateuco. Né? Sementes pentateúticas seria o nome, a tradução literal, mas a gente se refere na verdade, a gente se refere ao que eles são como um grupo de pessoas que cria uma movimentação garim, na verdade, é a mesma nomenclatura que foi usada pelos movimentos juvenis e pelos grupos que fundaram os primeiros kibbutzim. Né? Eram sementes que eram plantadas para você poder fazer florescer aquela região, né? É um termo muito usado pelo movimento sionista. Então, esses garim toranim, eles fazem a mesma coisa que o movimento sionista socialista fazia no seu princípio, só que em vez de espalhar, de disseminar a mentalidade socialista e trabalhar a agricultura e etc., né? Eles disseminam o estilo de vida religioso sionista. Né? E são grupos bastante à direita, não precisa nem dizer, né? E eles estão em muitos lugares do país, e onde eles se metem, onde eles se infiltram, basicamente em bairros árabes, cidades mistas, como Ramle, como Lod, como Akko, né? Como Jerusalém, como Yafo, e em cidades muito seculares, né? E especialmente onde tem um pouco mais de abertura para eles, como no sul de Tel Aviv. Né? E, enfim, a ideia deles é basicamente, algumas pessoas de esquerda chamam essas pessoas de colonos, que usam para eles a mesma expressão que se usa para os colonos da Cisjordânia, né? Mitnachalim, que são os que estão tentando colonizar os ambientes seculares, os ambientes árabes, né? Os ambientes não ortodoxos especificamente, para transformá-los em ambientes ortodoxos. Né? E esse grupo, Rosh Yehudi, o discurso desses grupos é sempre o mesmo. A gente veio aqui fazer trabalho social nesses bairros e trazer um pouco de luz, a gente quer morar aqui, a gente escolhe morar em bairros pobres, justamente para desenvolver esses bairros e tal, e a liberdade de morar onde eu quiser nesse estado, ela tem que ser respeitada, e a gente vem com uma função social de unir o povo, de trazer mais luz. Então, discurso muito feitadinho, muito bonitinho, mas na prática os objetivos são escusos, são objetivos horrendos, né? Tipo de causar desconforto para os árabes, de aumentar o preço do imóvel, porque em ambientes judaicos o preço do imóvel é mais caro, para que os árabes sejam desconfortáveis ou sejam coagidos a vender suas propriedades, né? A criar uma situação de desconforto ali, enfim, ou a criar uma situação também de desconforto para judeus seculares, quando todo mundo ali começa a cumprir o Shabat, quando todo mundo ali começa a implicar com quem acende churrasqueira na sexta-feira, na noite, etc., até que as pessoas acabam se mudando dali e eles conquistam esse bairro, né? Uma posição muito, lamentavelmente, muito cada vez se difundindo mais. E, para piorar, eles recebem dinheiro público através de licitações, enfim, do governo. Então, eles criam ONGs, né? E essas ONGs entram em licitações e ganham dinheiro público para poder desenvolver esses projetos deles, e aí, que no fim das contas subsidiam também essa colonização dessas regiões. Agora, imaginem vocês se, por exemplo, um grupo de judeus seculares resolvesse criar uma semente socialista secular no meio do bairro de Meir Shearim, né, do bairro ultra-ortodoxo mais radical de Jerusalém, hein, e começasse a tentar difundir as suas ideias e criar cerimônias seculares né, durante as festividades judaicas, como é que a população lá ia reagir. Pois é, em Tel Aviv, até hoje, ninguém nunca tinha reagido mal. E por quê? Porque morreu um Kippur, cada um faz o que quiser, deixa eles, não está me incomodando, não tem problema, e está tudo bem, blá, blá, blá. Okay? Só que a gente não está num momento de estar tudo bem, a gente está num momento de tensão social muito grande. E a população está ligada. Quem são as pessoas que agitam essas tensões? E, por exemplo, o Rosh Yehudi, que é esse Garim Torani, é uma das organizações que está por trás de muitas dessas ações extremistas religiosas e ultradireitistas, ultranacionalistas, que estão rolando por aí. Não é a mais forte, não são, enfim, decisivos para nada, mas são uma das organizações que está por trás disso, com muita ligação aos partidos sionismo religioso e força judaica. Enfim, e estão nessa. Então, obviamente, apoiadores do golpe judicial, obviamente, apoiadores dos assentamentos na Cisjordânia, né? E estão, obviamente, apoiadores do governo, e estão por trás disso, até porque o governo banca, né? Subsidia esse próprio grupo. E a população de Tel Aviv decidiu que já basta dessa situação. Então, o que acontece? Todo ano, nos últimos anos, a gente tem organizado uma reza numa praça pública, né? Kikar Dizengoff, em Tel Aviv. Né? E é uma reza, como eles são ortodoxos, que separa homens e mulheres. Todo ano, em Yom Kippur, eles realizam essa reza em praça pública. Eles levam cortinas para separação, né? Eles levam cadeiras, eles levam tatame, né? Esse tipo de coisa, e fazem a cerimônia ali. E aí, a gente já tinha tido um problema esse ano com essa questão, porque alguns eventos do público secular e das manifestações foram proibidas porque não tinham permissão municipal ou do governo, ou porque eles obedeciam algumas imposições, algumas regras básicas da prefeitura, né, das leis da prefeitura ou do estado, etc. Então, o que acontece? Essa população irritada fez o seguinte: olha só, eles estão desrespeitando uma regra municipal que em espaços públicos você é proibido de separar homens e mulheres. Se as pessoas se separam de maneira voluntária, tudo bem, mas se as pessoas não se separam de maneira voluntária, você não pode. Você é proibido de criar espaços exclusivos para homens e para mulheres. A lei em Tel Aviv, ela diz isso, a lei municipal, e você é obrigado a respeitar. E eles declararam que iam fazer isso mesmo assim, e aí é um grupo, uma ONG entrou na justiça, e a justiça deu ganho de causa para essa ONG e disse o seguinte: está proibido fazer eventos com separação entre homens e mulheres, separação de gênero, no município de Tel Aviv. Então, esse evento não poderá acontecer dessa maneira. Isso não quer dizer que eles não poderiam organizar essa reza em praça pública. Isso quer dizer que eles não poderiam organizar uma separação coercitiva entre homens e mulheres. E aí, esse grupo decidiu o quê? Desafiar a determinação judicial. Assim, a gente vai levar tudo para separação e a gente vai fazer essa separação ali. Okay? Por que que eles fizeram isso? Porque eles queriam pagar para ver. Não é um grupo que está ali disposto a ok, tá bem, para criar problema, para dar polícia em Yom Kippur, a gente prefere não correr esse risco, né? Vamos abrir mão disso e vamos fazer esse ano a reza em sinagoga, já que para a gente é muito importante essa separação. Tel Aviv, acho que mais tem sinagogas no país, ainda que a maioria delas esteja muito vazia, e Yom Kippur elas até enchem, né? Enfim, então o que aconteceu foi que eles decidiram pagar para ver. Eu duvido que alguém vai fazer alguma coisa contra a gente, eu duvido que vão chamar a polícia, ninguém vai querer se manchar em Yom Kippur, então a gente vai fazer isso. E o prefeito de Tel Aviv, o Ron Huldaí, ele decidiu lavar as mãos, ou seja, não mandar a fiscalização conferir isso. Ele decidiu que ele não ia querer se queimar nesse negócio, né? Yom Kippur é um tema de consenso muito grande para ele ser tido como responsável pela crise que vai acontecer. Ele decidiu não mandar a fiscalização. Pois bem, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a saber que aquilo estava rolando, começou a rolar um monte de mensagens de WhatsApp por grupos seculares, veio para cá, dizem, o que aconteceu é que eles chegaram lá e boicotaram o evento à força, né? Os homens invadiram o espaço das mulheres, as mulheres invadiram o espaço dos homens. Será que não vai ter separação? Isso aqui é Tel Aviv, a cidade secular do país, a cidade que é a população secular. Aqui é a gente que manda. Vocês não vão transformar Tel Aviv em outra Jerusalém, que você nem pode publicar fotos de mulheres em propagandas publicitárias, porque senão a população rasga, né? Vocês verem como é que está a situação em Jerusalém. Aqui em Tel Aviv isso não vai rolar. Acabou essa brincadeira. E eles impediram à força isso de acontecer, teve que chegar a polícia, um manifestante foi preso, enfim. E foi uma mancha na situação de Yom Kippur. Nenhum parlamentar de direita se manifestou, inclusive seculares, porque eles não querem se manifestar nas redes sociais, nem em lugar nenhum, durante Yom Kippur, né, para não acontecer com eles, mesmo que aconteceu com Gabriel Gusovski, né, de serem xingados pela população ortodoxa, como é que você está aí profanando Yom Kippur. E foi só acabar Yom Kippur, começar aquela enxurrada de discursos moralistas, que esses manifestantes anarquistas estão conseguindo estragar o mais sagrado do judaísmo, que é Yom Kippur, e não estão respeitando o direito à reza, e blá, 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 que as pessoas estavam rezando no dia mais sagrado e eles tinham que interromper, aquilo não ofendia eles de jeito nenhum, e não sei o que lá. E a maioria do pessoal da oposição estava em silêncio, porque não queria atacar os manifestantes, mas também não queria fazer coro com o governo, né? E com o Garim Torani. Aí o Huldaí, o prefeito de Tel Aviv, se manifesta, ele que já está no poder há mais de 20 anos, dizendo que Tel Aviv vai ser assim, uma cidade liberal e secular, e blá, 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 e que isso não vai mais acontecer, e eu não vou mais dar permissão para nenhum desses eventos acontecerem, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Enfim, patética a postura do Huldaí nesse caso, até porque ele tem campanha política, então ele tá aí, usou o espaço para palanque, né, para ele. Esse ano a gente vai ter eleições para a prefeitura, daqui a um mês, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Enfim, situação grotesca, né? E aí o Ben-Gvir anunciou o seguinte: quinta-feira eu estou convocando uma reza com separação para Kikar Dizengoff, e vocês vêm comigo, eu quero ver quem é que vai me impedir. Então, o que ele fez? Dobrou a aposta, viu ali o incêndio e jogou gasolina no incêndio, que aí porque o que interessa a ele, o chefe da polícia, que é o cara que devia querer tranquilidade, o que interessa a ele é o distúrbio, né? É a crise, a explosão social, e aí a gente ficou nesse ambiente de tensão bizarro, hein? E aí Lapid fez um comentário dúbio, que não dava para entender exatamente o que ele estava querendo dizer, o Benny Gantz escalado, até que saiu uma pesquisa feita pelo Canal 13, que mostrou que 58% da população israelense era contrária ao protesto contra a reza de Yom Kippur, né? E 26% era a favor e 16% não sabem. Então, ainda que a maioria das pessoas seja contra o novo governo, seja contra as reformas e tal, esse evento saiu muito positivo para o governo, porque ele tocou numa situação de consenso, de reza, no dia mais sagrado do ano para o judaísmo. A população um pouco mais tradicional falou: olha, que existe um sagrado aqui na sociedade, que é você não interromper as pessoas que estão rezando. Antes foi lá e se manifestou contrário aos manifestantes, né? Covarde também, né? Porque se era isso que ele pensava, ele devia ter dito desde o princípio, devia ter esperado sair pesquisa nenhuma. Foi um negócio patético. Mas, enfim, esse resultado dessa pesquisa. Agora, o que é relevante nisso aí? É relevante nisso aí que algumas pessoas de público secular, elas se deram conta, e agora eu estou roubando a ideia aqui do sociólogo Tomer Persico, okay? Que é um sujeito que eu respeito muito, e que tem tem pesquisas muito interessantes sobre a questão da religião e Estado em Israel, né? E eu já estou terminando minha fala, porque já estou falando demais. Mas, enfim, eu estou roubando um pouco a explicação que ele deu no Twitter dele em hebraico, que ele dizia o seguinte: que existem três questões que a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Okay? Quais são essas três questões? A primeira é que a direita religiosa, ela nunca se deu conta que existe uma maioria secular aqui e que todos os benefícios que essa direita secular tem, que essa direita religiosa tem, né, que os religiosos têm, sobre, enfim, a kashrut, que são as leis alimentares, ou o shabat, né, o sábado, que é um consenso, que não é o dia de trabalho, e todo, enfim, que no exército, por exemplo, a comida tem que ser kasher e o shabat tem que ser respeitado, e que isso, aquilo, outro, só existem porque a população secular está disposta a pagar um preço por isso. No dia que eles não estiverem dispostos a pagar um preço por isso, que aí quem sai perdendo bastante é essa minoria religiosa. Okay? E a gente está num ponto de ruptura que parte da população secular cansou. Eu me esforço para que esses caras tenham uma situação tranquila, eles vão falando de união do povo, e eles não abrem mão de nada, de absolutamente nada, para ter o que eles precisam. Então, por que eu vou continuar abrindo mão de tudo aqui? E eles não se deram conta que uma coisa mudou aqui, que existe uma população que disse basta. A gente não vai mais aceitar isso assim, sem receber nada em troca. Então, agora vocês vão ter que sentar para negociar, no mínimo. E o uso da força, essa pressão social, não vai mais funcionar com a gente. Outra coisa que ele colocou também é que a situação deles é muito vulnerável, é dessa população ortodoxa. Tipo, se hoje a gente para, a gente decide, todos os seculares pararem de dar para eles esses benefícios, esses direitos especiais de minoria, para que eles possam cumprir as leis religiosas da maneira como eles querem, eles estão ferrados, né? Eles são muito vulneráveis em relação a isso. É muito difícil, o judaísmo como religião pública, é muito difícil para eles manterem o judaísmo deles sem o apoio da cidade maior. E isso é uma questão que não é pouca coisa. E a terceira questão que ele colocou é que tudo isso está acontecendo exatamente no governo da ultradireita religiosa, okay? Que, enfim, que não aconteceu sob nenhum primeiro-ministro anterior, somente o Netanyahu, que é o responsável por isso agora, okay? Ele e o governo dele, que quando eles tentaram engrossar o caldo, eles estão recebendo essa reação. Então, a situação qual é? É que eles provocaram essa situação. Podia ter ficado tudo tranquilo, mas não é, mas não ficou. E aí, enfim, é isso que eles têm que começar a entender. Hoje ainda tem uma maioria que não concorda com os manifestantes. Amanhã a gente não sabe se isso vai continuar assim. Né? E aí, como consequência disso, para terminar minha fala, a prefeitura de Tel Aviv cancelou todos os eventos organizados pela organização Rosh Yehudi, porque eles descumpriram a norma da a lei municipal, mesmo depois de uma determinação da justiça. Então, olha só, já começou a ter repercussão nisso. Né? Tel Aviv vai começar a virar um lugar de resistência ao secularismo judaico, enfim, se a gente seguir nessa tendência, e esse conflito entre população religiosa e laica começou justamente no que era o consenso, né? No último lugar que a gente esperava que começasse, que era Yom Kippur. Agora, Marquinhos, eu passo uma palavra para você. É liberal ou não essa posição deles? Comenta aí o que você acha, que eu estou curioso para escutar a tua reflexão.
Bom, a minha reflexão vai muito no sentido que você colocou justamente no final aí sobre o tomerterismo, né? Se é liberal ou não, na minha opinião, é. Eu acho que a gente chegou num momento no país enfim, eu vou usar uma expressão que já coloquei várias vezes, né? As cartas estão na mesa. A sociedade está rachada completamente em vários elementos, aí, em vários sentidos, né? É na questão política, é na questão religiosa, que aqui é tudo junto e misturado. E exatamente essa questão a disputa, você colocou a questão dos garinim, né? Das sementes que vão ali dentro de locais, de bairros seculares, e em algum momento eles começam a tomar toda a região e o bairro deixa de ser secular. Tem várias regiões em Jerusalém que acontece isso, né? Tem todo um bairro chamado Ramot, quando ele foi construído, ele era um bairro secular. Hoje em dia não existe mais judeus seculares vivendo naquele bairro. É um bairro ultra-ortodoxo, ultra-ortodoxo. E eles vão acontecendo, eles vão expulsando as famílias, usando essa metodologia que você falou, né? Eles começam ali numa rua, e aí no Shabat eles já começam a fechar a rua, impedindo que as pessoas andem de carro naquela região, e depois, se alguém andar de carro, começa a ser vaiado, começam a jogar coisa no carro, até que a pessoa para de andar de carro, até que ela muda de casa, enfim, né? E eles vão conquistando. Isso acontece cotidianamente aqui. A questão que você colocou é muito interessante, a questão financeira. Em Yafo, né, isso acontece com uma Yafo, né, é a cidade árabe no sul de Tel Aviv, né? Ela, no caso, Tel Aviv é chamada Tel Aviv Yafo, a municipalidade de Tel Aviv, ela incorpora também a região
desde
de Yafo.
Desde os anos 70, eram duas cidades separadas.
Exato, mas a questão é justamente porque se você mantém Yafo, né, como um bairro, uma cidade separada, você vai ter sempre um prefeito árabe ali no centro de Tel Aviv, né? Porque a população de Yafo ela é majoritariamente árabe. Então,
acho que hoje já não é. Eu acho que hoje já são 60% judeus. Pelo que eu vi, já passou de 60% de judeus lá. Ainda assim, a presença árabe é muito forte.
Mas aí você muda agora você deixou de ter essa importância, né? Porque no momento que você ouve... Aí é que tá. Aí o que eu queria chegar é justamente na questão aí da questão imobiliária, né? Porque... isso acontece muito em Yafo. Yafo é uma região lindíssima de Tel Aviv, é uma região onde você está ali de frente para o mar, é uma região mais alta, enfim, é um dos lugares mais bonitos que tem ali naquela região, se não o mais bonito, né? Com praias lindíssimas e, enfim, o porto de Yafo também é muito legal, é uma região muito bonita. E você vê prédios novos nos últimos 6, 7 anos, assim, prédios novos sendo construídos, prédios pequenininhos de 3, 4 andares, apartamentos caríssimos, de milhões de dólares vale um apartamento. 2 milhões de dólares vale um apartamento ali. Então, a cidade realmente passou, aquela região de Tel Aviv, ela realmente passou por uma judaização, mas não religiosa, por uma judaização financeira. Porque aí foi exatamente como você fez no seu comentário, os árabes não têm condição de pagar 1 milhão, 2 milhões de dólares por um apartamento em Yafo, né? O judeu tem. O judeu tem, no caso, muitos jovens judeus podem alugar um apartamento em Yafo por 10 mil shekels, o que não acontece com os árabes que moram em Yafo. Então, a população árabe de Yafo, não só a população judaica, ela conquistou Yafo, como a população árabe de Yafo teve que deixar a cidade. né, por conta do alto custo de vida. Então você também tem esse movimento de judaização, não só pela questão religiosa. Enfim, essa disputa toda em Tel Aviv, né, é a disputa pelo país. Né? E aí a gente tem que entender que, assim, será que a gente tem que tratar com liberalismo quem é antiliberal? Essa é uma pergunta que tem que ser colocada, é justamente essa que o Thomas Perisco fez. Né? Os caras não são liberais, os ultra-ortodoxos, os ortodoxos, de uma forma geral, não são liberais. Eu me lembro que eu tive uma conversa há muito tempo atrás, uns anos atrás, com um amigo meu, que ele é religioso, bem religioso, é da Tilleumi, né, aqueles religiosos nacionais, e tinha uma organização, uma ONG, né, em Jerusalém, que era uma ONG que eles faziam muito, a principal atividade deles era ser uma comunidade, que eles tinham um supermercado coletivo. Ou seja, as pessoas, as pessoas se tornavam sócias da ONG, a ONG tinha um supermercado e você comprava aquilo ali sem custo, sem lucro. A ONG não visava lucro, a ONG visava se manter. Então, os caras, tudo que era possível vender, vendia quase a preço de custo. Né? Ou seja, era muito mais barato você comprar naquela comunidade do que você comprar em mercado. E você tinha pessoas religiosas ali. E aí começaram a perguntar, vem cá, pode vender kasher ou não? Quem começou a ONG, na verdade, não eram judeus religiosos, eram judeus seculares, os anarquistas, né? E aí eles que os anarquistas são chamados aí pela situação hoje, né? Essa é a minha ironia. Enfim, e aí essa ONG foi criada por judeus seculares, e os judeus ortodoxos queriam participar também, religiosos queriam participar também, porque afinal de contas era mais barato, né? E aí eles começaram, né, mas tem que vender kasher. Ué, mas não pode abrir no sábado. Ué, mas não pode fazer isso. E aí então a ONG começou a falar. E aí, vocês querem ser... A gente quer montar uma comunidade, mas... Vocês querem transformar a comunidade que a gente já tinha. Vocês querem... E aí esse meu amigo, que ele queria fazer parte dessa ONG, que ele se interessa muito por todas essas questões aí de comunitárias e tudo mais, ele virou para mim e falou assim, é uma questão interessante, muito importante, porque para nós, religiosos, a gente não tem como discutir. É cláusula pétrea. Porque é justamente isso. Com a religião, você não tem discussão. Né? Ele segue um mandamento que diz sobre respeito sobre a kashrut, sobre não abrir no Shabbat, ou sobre que tipo de produtos ele pode comer, e para ele participar daquele movimento tem que respeitar a lei religiosa. Ou seja, com a lei religiosa não tem discussão. Ele é ciente disso, é interessante. Ele é ciente, ele fala, não, eu sei, mas enfim, é a minha opção. Agora, e ele falava, e aí o mais interessante é a gente tentar achar esse balanço entre o não religioso e o religioso. Só que é que tá, no momento em que, quando com o religioso você não consegue ter uma flexibilidade, porque a religião não é flexível, né? A ortodoxia, no caso, né? Ela não é flexível, você não vai chegar a um ponto em comum. Porque aí você está realmente pedindo para quem não é religioso que assuma, né, as leis religiosas para dentro da sua comunidade ali. E isso é um problema muito sério. Então, quando você impede dentro de uma cidade que se sente ameaçada, né, por conta de tudo isso que a gente está vivendo no país, se sente ameaçada de passar por um processo desse de... força, uma, como é que chama isso? Uma fundamentalização, vamos dizer assim, religiosa da cidade, as pessoas vão reagir dessa forma, e eu acho completamente válido reagir dessa forma. Eu não acho que seja antiliberal impedir, numa cidade como Tel Aviv, uma reza que, na verdade, ela tem como objetivo simplesmente implicar, simplesmente incitar a violência, que é esse o objetivo desses garinim, né? Dessas... essas sementes aí que são plantadas, esses diferentes agrupamentos. Então, é importante, na minha opinião, é nesse sentido. E aí, cara, algo mais a declarar nesse tema ou vamos para frente?
Vamos para frente.
Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos de outras questões relacionadas à política externa e interna essa semana. Bom, gente, vamos começar aí com o Benito Gvir, novamente. Ele que estava aí, né, preocupado em fazer uma reza hoje, em Tel Aviv, para criar confusão e o caos, teve uma briga com o chefe de polícia, Kobi Shabtai, essa semana. Chefe de polícia é esse, João, que já foi informado que não vai continuar no cargo a partir do ano que vem. E aí, cara, briga de criança?
Pois é, a expressão que o Ben-Gvir usou para se referir a ele foi uma expressão infantil, né? Ele disse que ele era uma criança pequena. Ele fez uma crítica ao Ben-Gvir, na verdade, né? Vamos voltar ao momento, né? O chefe da polícia, o Kobi Shabtai, ele responsabilizou o Ben-Gvir pelo fracasso da política de segurança. O que, assim, ele tem razão, mas ele também tem a se eximindo da responsabilidade que ele também tem, né? Ele também foi um, Ele também foi um fracassado nessa situação. Ele, enfim, ele comanda a polícia, ele podia ter enfrentado o ministro, ele podia ter tomado atitudes, e, enfim, e o próprio feedback da polícia de que ele não é um comandante levado a sério pelos outros oficiais. Né? Só que aí, enfim, ele já está saindo, bem que ele não vai renovar o mandato dele. E as críticas, falou que não dá para trabalhar com o Benvir, que ele toma decisões baseadas em política, que não na área profissional, que não respeita... os profissionais e que às vezes ele tem posturas infantis. E aí o Benvir respondeu os ataques dizendo que o comandante da polícia é uma criança pequena, um fracassado, fraco, e que tá querendo na verdade implorar de alguma maneira para ficar no cargo, e depois que ele disse não, ele começou a me atacar. Isso aí, agora assim, pensa um ministro sério, o que ele falaria com isso, né? O que ele falaria? Olha, o comandante da polícia tem a opinião que ele quiser. O fato é que a minha avaliação é de que o trabalho dele não é bom e ele vai ser substituído. Talvez seja ressentimento, talvez seja outra coisa, não sei. Mas a opinião dele, na real, pouco me importa. Isso é o que falaria um ministro sério, né? Ainda que ele tivesse ficado com raiva dos comentários. Um ministro que parte para ataque, assim, chamar o cara de fracassado, de fraco, né? Isso aí é uma postura que ela é pior do que infantil, né? Ela seria infantil para o adolescente, né? Tipo... fraca é você, infantil é você, né? Infantil é quem me diz, quem fala que é. Enfim, bem que vira um troço inacreditável, inacreditável simplesmente, né? O que foi a situação dele. Eu não cheguei a comentar no tópico anterior, mas o Benvir, ele tinha organizado essa reza para hoje em Tel Aviv, e frente a pressões do próprio governo, ele voltou atrás, né? Por quê? Porque essa reza forçada que ele ia organizar lá ia fazer o jogo virar. Ia fazer, enfim, todo mundo entender que quem está fazendo essas reas separadas em Tel Aviv, a força e querendo briga, é o outro lado. Então, ele quis. E ele está bem com isso, né? Porque, bem ou mal, ele precisa só fortalecer os 20% dele. Mas o governo não. Então, ele foi forçado a voltar atrás. Porque é isso, bem que viram. É uma criança. Ele pode dizer que o outro é criança, né? A maneira dele que ele tem de se justificar. Mas é um palhaço, uma criança. Um cara que não tem, enfim, que não tem explicação, tá na posição que ele está. Fora... o ódio espalhado na cidade israelense, e eu espero que esse ódio seja de alguma maneira reprimido nas próximas eleições.
Bom, já que a gente está falando aí do Benvir, né, cara, vamos comentar aí dois eventos aí que aconteceram também em Israel nessa semana. Um deles com um vídeo que circulou no dia, hoje é quinta, acho que foi na terça-feira, começou a circular esse vídeo de uma... Enfim, duas pessoas que saíram de um carro armadas com um fuzil, uma pistola, e mataram uma pessoa no outro carro, que estava no carro de trás. Enfim, uma execução que foi filmada e correu às redes aqui em Israel. E também, no dia de ontem, uma família de 5 pessoas que aparentemente estavam ligadas a esse primeiro evento, aí, esse primeiro atentado, uma família de 5 pessoas foi morta dentro de casa. Um massacre, uma chacina na cidade de Basmat Tivon, no norte de Israel, um vilarejo árabe. Enfim, a violência na comunidade, na sociedade árabe aqui de Israel continua explodindo. A gente teve uma chacina no dia de ontem e o Benvir ainda sem fazer nada. João, o mais interessante, cara, que eu sempre que eu acompanho essa... Hoje eu estava vendo na televisão o Ahmad Tibe, né? O maior expoente, assim, deputado árabe, né? Aqui de Israel, falando sobre isso tudo. E as pessoas sempre, né? O mais interessante é que a mídia, de uma forma geral, e o governo sempre fazem essa separação sobre sociedade árabe, sobre a violência na sociedade árabe, como se fosse um tema à parte da sociedade israelense, como se a sociedade árabe fosse um apêndice dentro da sociedade israelense. E aí, cara, fica difícil arrumar qualquer política, construir qualquer política de inclusão social que vise a diminuição da violência, até porque violência não se combate com violência e com opressão, né? Com violência a gente combate com inclusão social. Fica difícil, né, cara? E o Benvir tomando aí sua preocupação dele, aí, preocupação principal dele aí é fazer reza em Tel Aviv.
Mas assim, por um lado a gente entende que é um absurdo essa separação, né? Como se existissem duas sociedades separadas em Israel e que não fosse um ministério só que se encarga das duas. Por outro lado, existem, né? E não tem muito como a gente ignorar isso, né? Existe uma cidade judaica, uma cidade árabe em Israel, e isso enfim, que são bastante separadas. E que daqui a pouco talvez a gente tenha uma cidade judaica, uma cidade árabe, uma cidade judaica ultra-ortodoxa, as três cidades separadas, cada uma com seus problemas diferentes, e obviamente que regiões com necessidades diferentes devem ter políticas públicas diferentes. Então, eu concordo com você que deve ter políticas públicas diferentes, não só política de segurança, né? Outros tipos que foi parte do que o governo anterior tentou fazer com a iniciativa do vice-ministro Yoav Segalovich. Mas, enfim, não foi suficiente e também não deu tempo. O que eu diria é que, enfim, o que está acontecendo hoje em dia é fruto de uma situação histórica, mas que piorou nos últimos 20 anos, quando a sociedade judaica, no caso, ela resolveu seus problemas com a criminalidade, pelo menos com o crime organizado, ou seja, a polícia resolveu os problemas da sociedade judaica, empurrou o problema. Crime, enfim, no capitalismo não tem vácuo, né? Alguém ocupa o lugar. Enfim, empurrou o problema para a sociedade árabe. Então, ou você resolve o problema no país inteiro, e você elimina isso, ou você não resolve o problema. E o que a gente está vendo aqui hoje é um problema que não foi resolvido. Né? Ele foi empurrado para o lado mais fraco, para o lado que ninguém se importa, e ele só está aparecendo esse ano porque o número de mortes, né? Começou a aparecer, na verdade, tem mais ou menos 2 anos, porque o número de mortes, ele se tornou absurdo, né? Enfim, mas essa é a lamentável situação que a gente vive hoje aqui no país.
Eu acho que essa questão é interessante porque é justamente óbvio que há duas sociedades, né? Como você tem aí, enfim, divisões sociais em qualquer lugar, no sentido de divisões por questões, enfim, econômicas, sociais, de uma forma geral, você tem divisões. E óbvio, como você falou, política pública para cada, né, para cada grupo específico, você tem que... Isso é democracia. Agora, o que chama atenção é que a sociedade árabe dentro de Israel, ela não é vista como parte da sociedade israelense. Essa é a questão. Como a gente comentou aí em vários episódios, nunca houve uma política... Primeiro, né, desde quando o Estado foi criado até 1967, ou seja, dos primeiros 19 anos do Estado, a população árabe viveu sob um regime militar diferenciado. Depois o regime militar acaba... teve a Guerra dos Seis Dias, né, o que muda mais uma vez ali toda a relação do Estado com a população árabe. E desde aquele momento nunca houve uma política de inclusão social, nunca houve planejamento urbano nas cidades árabes. A gente comentou disso não há muitos meses atrás, né, sobre a explosão ali demográfica nas cidades árabes, e as pessoas não recebem autorização para construir. Ou seja, a gente tem os níveis, né, de níveis escolares na sociedade árabe é muito inferior, né? Ou seja, tudo que acontece na sociedade árabe é inferior ao que acontece na sociedade judaica. Agora, o que mais chama a atenção é que isso é política de Estado, é que isso é uma, como você falou, é histórico, nunca foi diferente, isso sempre foi dessa forma. Né? E agora porque a sociedade árabe sempre foi tratada como um apêndice dentro da sociedade judaica. E aí eu acho que é a questão que é mais funda, que a gente tem que ir e questionar, é a própria concepção desse Estado em que a gente vive, né? Se ele realmente tem como ser democrático ou não. Mas enfim, já toquei um pouco disso também na questão passada e agora nessa questão, e fica para um próximo episódio ou para um próximo momento para a gente discutir essas questões, para não entrar muito nesse tema. Bom, vamos então à nossa próxima notícia, para tratar aí de mais uma discussão que teve no Bagatz, no Supremo Tribunal de Justiça, no dia de hoje, inclusive, que foi para decidir sobre a lei da Niftsarut, a chamada aí vacância. Ou seja, vamos só lembrar, né, foi uma das leis do golpe que foi aprovada pelo governo, que ela determina que o primeiro-ministro só pode ser afastado do cargo em caso de doença. Em outros casos, ele não pode ser afastado do cargo, e isso fez, inclusive, com que o Netanyahu descumprisse. Né? Quando essa lei foi aprovada, o Netanyahu descumpriu uma determinação do Supremo Tribunal de Justiça, né? O Supremo Tribunal de Justiça tinha dito que ele não podia interferir, né, em toda essa questão do golpe judicial, porque isso era diretamente ligado à questão pessoal dele, né? Afinal de contas, ele está sendo julgado em 3 casos por corrupção. Ou seja, a justiça falou: meu amigo, você está querendo mudar as regras do jogo e você tem aí questões com a justiça. Então, você não pode se meter nisso porque, enfim, você estaria legislando em causa própria. No momento, né, que a lei da vacância ela foi aprovada, né, ela foi mudada, permitindo com que o primeiro-ministro só fosse afastado em caso de doença, o Netanyahu simplesmente descumpriu essa decisão do Bagatz, do Supremo, e que determinava que ele não poderia participar desse debate, e começou, enfim, a participar desse debate também. E aí, João, o Bagatz, o Supremo, começou a discutir isso hoje, inicialmente, né, que ele já tinha sido exposto, inclusive, a presidente Esther Hayut, a presidente do Supremo, tinha dito que essa lei ela poderia até ser válida, poderia até entrar em vigor, só que, no caso, somente para o próximo primeiro-ministro, não para o atual primeiro-ministro. E aí, vai ficar por isso mesmo?
Não, você tem que... Falta um comentário, um reforço no teu comentário, né? Que foi que o Netanyahu, ele disse que ele iria intervir justamente no dia que a Knesset legislou, né? E cancelou a possibilidade de vacância para o primeiro-ministro, exceto por causa de doença grave. Então, ele admitiu publicamente ali que essa lei, ela foi feita, né? Esse cancelamento dessa lei, no caso, ou essa proibição, foi feita ali pela Knesset justamente para que ele, especificamente, pudesse opinar na questão sobre a reforma, ou seja, uma lei pessoal que visava beneficiar uma pessoa, né? E isso é razão suficiente para que a Suprema Corte cancele a lei. Só que a Suprema Corte não vai comprar brigas à toa. Então, a tendência, aí eles tiveram hoje o debate, e o debate girou muito em torno disso. Né? Se o debate, na verdade, ele se propõe ao seguinte. Primeiro, a discutir se realmente cabe a uma pessoa, no caso, a conselheira jurídica do governo, declarar o primeiro-ministro, o cargo de primeiro-ministro vago, né? Ou seja, declarar que o primeiro-ministro não é apto para estar exercendo aquele poder naquele momento e afastá-lo do poder. A segunda, se ela não, quem poderia? Quem tem essa autoridade? E a terceira é, em que situações isso poderia acontecer? Então, a própria conselheira jurídica da Knesset diz o seguinte, eu não tenho interesse em afastar o primeiro-ministro do poder, okay? Mas eu acho que a gente não pode eliminar a possibilidade de que, em casos extremos, o primeiro-ministro seja afastado do poder. Okay? Enfim, então, a opinião da própria conselheira jurídica do governo é que o Netanyahu não deveria sofrer a pena de ser afastado do cargo porque descumpriu uma ordem legal, ou seja, uma postura ilegal, quando interviu quando decidiu participar de um debate ao qual ele era proibido de participar, né? Do qual ele era proibido de participar por determinação da justiça, por questão de conflito de interesses. E aí ficou essa discussão. Só que a Suprema Corte, eles estão avaliando também a questão da pessoalidade, que é se essa lei foi feita somente para beneficiar o Netanyahu. E o defensor dele disse que não tem nada a ver aqui. Essa coincidência, que o Netanyahu, na verdade, o que ele não quis fazer foi entrar com uma ação na Suprema Corte contra a conselheira jurídica do próprio governo, né, que deveria estar do lado deles ali. Não do lado deles, concordando com o governo, mas sim trabalhando em conjunto, ou seja, deixando claras as tensões que existem entre os dois lados aí. Enfim, a tendência, eu acho, é que a Suprema Corte ela vai dizer o seguinte, ok, essa lei ela vai passar, está tudo bem, okay? Talvez ela possa, a gente faça uma mudança aqui, somente para casos extremos, como que é a conselheira jurídica do governo, agora ela vai passar a valer somente a partir da próxima Knesset. Ou seja, por enquanto vale a lei antiga, para a gente afastar o princípio de pessoalidade, que é o seguinte, se essa lei foi feita somente para beneficiar o Netanyahu, então essa lei vai continuar valendo, ou seja, a gente não vai acusar a autoridade da Knesset, não vai sobrepor a autoridade da Knesset de poder criar uma lei dessa, que é legítima, que aí mais, questionando a pessoalidade, a gente vai fazer ela valer somente a partir da próxima legislatura. Hoje foi praticamente um consenso em todos os deputados da coalizão que se manifestaram em relação a esse debate da Suprema Corte, deslegitimaram ou tentaram deslegitimar a autoridade da Suprema Corte de poder participar de um... Enfim, de um poder discutir esse assunto. Né? Não é, eles não têm legitimidade para discutir. Essa discussão já é ilegítima por si só, porque eles não podem passar por cima de decisões da Knesset. Enfim, e essa é a tônica dessa coalizão. Né? Eles estão querendo transformar a Suprema Corte numa organização sem sentido. Né? Porque toda vez que a Suprema Corte vai decidir sobre alguma lei legislada por essa Knesset, eles tentam transformar a Suprema Corte em ilegítima. E essa é a tônica dessa coalizão, lamentavelmente. E aí é contra isso que tem que batalhar. Né? Enfim, eles estão tentando destruir todas as instituições do Estado democrático de direito liberal, né? Do Estado liberal, não no sentido da economia, do Estado liberal no sentido político, né? E dos valores. A democracia liberal israelense ela é atacada pela direita. Né? E, aliás, isso não é exclusivo de Israel. Isso é um fenômeno recorrente em muitos países do mundo. Eu diria que a maioria das democracias liberais hoje do mundo elas estão em perigo em governos de direita muito mais que em governos de esquerda.
Pois é, realmente é um movimento aí mundial. Né? Temos um problema sério acontecendo a nível mundial. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos sobre questões da política externa essa semana. Bom, começamos aí pela ida do Netanyahu à ONU, comentamos na semana passada, né, sobre a ida dele aos Estados Unidos. Ele conversou com o presidente Joe Biden, aquela conversa, né, aparentemente, inclusive, foi também convidado a ir à Casa Branca no final do ano. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Mas, enfim, Netanyahu fez um discurso para uma Assembleia da ONU vazia, completamente vazia, constrangedor. Né, a cena constrangedora, a cena da Assembleia, no momento que Netanyahu falava, pouquíssimas pessoas ali no salão da ONU, e muitos protestos do lado de fora da comunidade israelense que vive, né, nos Estados Unidos, ali também em Nova York, e também de judeus americanos protestando contra o que acontece em Israel e também contra o apartheid e a ocupação israelense. Tava osso pro Netanyahu, hein, cara?
Isso mostra também a situação que ele está na comunidade internacional, né? Historicamente, o primeiro-ministro israelense, ele discursa na quinta-feira, quando ainda estão a grande maioria dos membros da Assembleia Geral, dos líderes dos estados, dos países, ainda estão presentes. Historicamente, ano passado, Yair Lapid, ele discursou na quinta-feira de tarde e conseguiu pegar um voo depois à noite para chegar em Israel sexta-feira e não voar no Shabat, né? Não voar no sábado. O Netanyahu está muito desprestigiado, foi dado para ele um lugar na sexta-feira de tarde, quase entrando no Shabat. Ele discursou depois do presidente da Nova Macedônia e antes do presidente da, se não me engano, da Mauritânia, né? Enfim, muito esvaziado a Assembleia. A maioria dos membros que escutaram o discurso de Netanyahu ali dentro sequer eram líderes de outros países, né? Eram militantes ali, sionistas norte-americanos, membros do governo de Israel, né? Enfim, entusiastas do Netanyahu, mas não eram. Ele não discursou para a comunidade internacional, exceto por vídeo, né? O discurso dele acaba sendo comentado de alguma maneira, ainda que eu acho que ninguém tenha dado muita importância para esse discurso de Netanyahu fora aqui de Israel. O que o Netanyahu falou, basicamente, nesse discurso, né? Que teve 2.000 pessoas protestando do lado de fora, algo inédito na história de Israel. O Netanyahu, ele falou de maneira muito entusiasmada sobre as relações com a Arábia Saudita que estão se construindo e que vão acontecer. Disse que a paz com a Arábia Saudita vai ser boa para o mundo inteiro, especialmente para os palestinos, né? E que, mais que disse que a comunidade internacional passa muito a mão na cabeça dos palestinos e principalmente do Irã, que o Irã deveria receber sanções e não está recebendo. Enfim, blá, blá, blá. Então, fez ataques de sempre ao Irã. Quem falou da questão de paz parecia o Shimon Peres falando sobre esse novo Oriente Médio que estava se construindo, né? Mas ele tirou os palestinos da equação. Quando ele se referiu aos palestinos, ele só falou que isso vai ser bom para os palestinos, fez umas 3-4 críticas à liderança palestina, e, enfim, e passou batido pelo resto. Tentou mais ou menos falar para a base dele, tentou convencer os poucos da comunidade internacional que estavam escutando seu discurso a acreditarem que ele é um líder a favor da paz. Falou muito bem do Biden, falou bem do Trump, né? Enfim, disse que conta com os Estados Unidos para apoiar nesses esforços. Basicamente, essa foi a tônica do discurso do Netanyahu ali. E a questão da Arábia Saudita, ela continuou rendendo, justamente um dia antes. Ele teve uma reunião com o Biden e esse tema foi um tema muito tocado. E pouco depois, o próprio líder de fato da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, o príncipe ditador Mohammed bin Salman, ele comentou que estão avançando nessas questões pela normalização de Israel, mas ele disse também que a questão palestina está no cerne da questão, que a proposta da Liga Árabe de 2002, que é que haja, a condição que haja um Estado palestino, ela ainda é a motriz e a base através da qual eles pensam em se guiar para poder estabelecer relações com Israel. E eles mandaram, depois de muitos anos, um representante do governo para se reunir com elementos da autoridade palestina em Ramallah, na Cisjordânia. Eles vieram para a Cisjordânia, se reuniram com a autoridade palestina. Estava prevista uma visita à Mesquita de Al-Aqsa, que é uma coisa que acontece com membros da realeza saudita e do governo saudita desde 1967, quando o território ainda pertencia à Jordânia. Queria fazer uma reza na Mesquita de Al-Aqsa, numa festividade islâmica, que acho que é comemorada ao nascimento do profeta Maomé. Não me interessa se isso realmente aconteceu, se eles visitaram a mesquita de Al-Aqsa. E o ministro do turismo, Haim Ramon, foi o primeiro membro oficial do governo israelense a ser recebido por uma delegação saudita na Arábia Saudita. Ou seja, o gelo já quebrou, né? A pergunta é se isso vai ser questão de meses, alguns poucos meses, ou se isso vai ser questão de alguns anos. Pode ser que isso demore anos ainda para acontecer, 2, 3 anos, e o Netanyahu ele quer colher esses frutos agora. Ele precisa colher esses frutos agora para ele poder ter algo para mostrar, né? Para vender como realizações dele, realização dele. É, e a gente, enfim, isso vai depender de dois fatores que a gente comentou na edição passada. Um, das exigências sauditas, o que, que eles vão exigir. E dois, mais do que o governo israelense está disposto a dar, é do que o Congresso norte-americano está disposto a dar. Se é, o reator nuclear para a Arábia Saudita, se é o acordo de mútua defesa dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, se isso vai realmente acontecer ou não. É, o governo Netanyahu parece que já aceitou praticamente tudo que a Arábia Saudita exigiu, mas o Congresso americano, eu tenho minhas dúvidas que eles vão dar isso assim de mão beijada para a Arábia Saudita nesse momento. É, também no caso, enfim, muita gente aqui em Israel está alertando sobre os perigos que são você transformar a Arábia Saudita numa potência nuclear, né? Porque, enfim, o argumento, principalmente das instituições de defesa, né, de Israel, é que hoje você pode ter uma monarquia saudita que coopera com Israel, que tem relações. E amanhã? Quem garante que eles não vão passar por uma primavera árabe ou uma subida no poder de um grupo islamista que vai romper relações com Israel e que pode fazer uso desse armamento contra Israel, né? É, enfim, essa é uma questão que, para mim, ela não deve ser levada em consideração tanto quanto é, porque ninguém sabe o futuro, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Se você já estabelece uma relação com um país no qual eles nem estão pedindo o reator nuclear para fins bélicos, né? Para fins pacíficos, você não estabelece relações diplomáticas. Eu acho que, nesse caso, essa é uma questão secundária. A questão primordial, realmente, é o que os sauditas vão exigir, ok? Dos Estados Unidos a gente já sabe, em relação aos palestinos a gente ainda não tem certeza, mas aparentemente eles vão afrouxar, porque os próprios palestinos afrouxaram, sabendo que se eles pedem o impossível, eles não vão ganhar. Se eles pedem o possível, isso pode ser o que vai manter o grupo que atualmente está no poder, o Fatah, no poder mais tempo.
Bom, é isso. Já que você entrou na próxima notícia, vamos passar para outra notícia depois dessa, para tratarmos de um caso mais interessante que aconteceu essa semana, já que foi divulgado aí pelo Shabak, Serviço de Segurança Interna, que 3 israelenses, cidadãos árabes de Israel e 2 palestinos, foram presos por terem cooperado aí com o governo iraniano. Como é que isso aconteceu? Eles foram cooptados, foram trazidos aí para dentro de uma célula terrorista e tiveram que começar a fazer aí algumas atividades para demonstrar a sua fidelidade, demonstrarem que eles poderiam, que eram pessoas confiáveis para cometer atentados terroristas para a República Islâmica do Irã. Eles foram contactados por um membro do governo iraniano que vive na Jordânia, né, ligado ao governo iraniano, na verdade, que vive na Jordânia, e os israelenses, né, que vivem no norte do país, tiveram, inclusive, que foram à cidade de Haifa e incendiaram carros, né, teriam que incendiar carros para mostrarem aí a sua lealdade à causa. E também pediram, João, que fotografasse o Ben-Gvir, né, para que o Ben-Gvir poderia aí ser um possível alvo de um atentado terrorista. É uma história aí que está se desenvolvendo, coisa muito louca, vamos ver o que vem mais pela frente, até porque, enfim, esse tipo de causa, né, esse tipo de coisa aí que acontece, na verdade, dá força a todo esse discurso do Netanyahu sobre o Irã, né? Sempre o Irã, 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 Irã. É o Netanyahu e são os atentados. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos então aí ao nosso, na verdade, não à nossa próxima notícia, vamos à coluna semanal de nosso camarada Henry Gauss. Manda aí, Henry.
Olá, João. Olá, Marquinhos. Amigos do lado esquerdo do muro, tudo bem com vocês? O atual governo de Israel tem pouco ou nada a apresentar ao público. Por isso, o anúncio de que os israelenses passarão a ter o processo de emissão de visto facilitado pelos Estados Unidos tem muito peso. É claro que Benjamin Netanyahu e sua coalizão buscam capitalizar a conquista, ainda mais neste momento de profunda polarização, ela mesma uma herança do atual mandato. Mas a verdade é que, lendo o anúncio do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, fica evidente que a perspectiva de Washington é diferente, muito diferente, para dar o tom correto. Israel é o 41º país a entrar no programa de isenção de visto dos Estados Unidos. Esta importante conquista representa um passo crítico na nossa parceria estratégica, que aumentará a liberdade de circulação dos cidadãos dos Estados Unidos, escreveu Blinken em sua conta na plataforma X. O olhar do secretário diz respeito ao compromisso fundamental assumido por Israel de forma a poder aderir ao programa dos Estados Unidos, a reciprocidade. Ou seja, israelenses terão mais facilidade para entrar nos Estados Unidos. E o mesmo deve acontecer em relação a cidadãos norte-americanos que queiram entrar em Israel. E aqui é preciso aprofundar este conceito que parece absolutamente justo e simples. A Fundação Instituto Árabe-Americano dos Estados Unidos estima entre 122.500 e 220.000 o número de cidadãos norte-americanos de ascendência palestina. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que desse número, entre 45 mil e 60 mil, vivam atualmente na Cisjordânia. Não se sabe exatamente o número de palestinos com cidadania norte-americana vivendo na faixa de Gaza, mas o governo de Israel estima que sejam centenas de pessoas. Faixa de Gaza, governada pelo grupo terrorista Hamas. Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, considera que, a partir de agora, esses cidadãos norte-americanos também irão usufruir de liberdade de movimento. Olhando o quadro mais amplo, esta é uma vitória do atual governo de Joe Biden sobre Netanyahu, mas ainda uma conquista a ser apresentada aos membros do Partido Democrata, muitos deles alinhados aos palestinos. E aqui vale uma lembrança de um episódio ocorrido em 2019 com duas congressistas do Partido Democrata. Rashida Tlaib e Ilhan Omar foram impedidas de entrar em Israel naquele ano. A avó de Tlaib vivia na Cisjordânia e ela dizia querer visitá-la. Israel, no entanto, considerava que a visita era uma tentativa de um episódio de relações públicas ou de uma militância das duas em relação aos palestinos. A situação causou controvérsia na época, mas Israel optou por barrar as duas congressistas a partir de uma lei que permite ao governo israelense impedir que apoiadores do movimento de boicote a Israel entrem no país. Boicote apoiado pelas duas congressistas, importante dizer. Agora, 4 anos depois, um governo liderado por um presidente do Partido Democrata consegue dobrar Netanyahu. Israel continuará a poder usar argumentos relativos à segurança do país, mas ao menos em relação a cidadãos dos Estados Unidos, precisará fechar um olho sobre a posição individual de cada um deles a respeito de Israel. E lembrando algo que costumo repetir, o Partido Democrata passa por uma mudança. Algumas das principais figuras jovens que mobilizam a militância e são estrelas nas redes sociais são profundamente anti-Israel. Casos de Rashida, Omar e Alexandre Ocasio-Cortez, por exemplo. Joe Biden talvez seja o último presidente dos Estados Unidos a abertamente se declarar sionista. Israel tem um problema estratégico que precisa resolver a curto prazo. E isso diz respeito às relações com o Partido Democrata. Mas isso é assunto para uma outra análise. Por ora, Bibi apenas quer capitalizar a adesão ao programa de isenção de visto. É isso, meus amigos. Tenham um excelente programa e uma ótima semana.
Valeu, Mastrão. Obrigadão. E te esperamos no próximo episódio. João, comenta aí. O que você tem para comentar sobre esse áudio de nosso colunista Henry Gauss?
É um comentário pequeno, né? Até a imigração dos judeus da ex-União Soviética, Israel e os Estados Unidos não precisavam, eles tinham um esquema de não obrigatoriedade, de isenção de visto, né, para que não frequentasse outro país, e o israelense podia praticamente morar a vida inteira nos Estados Unidos e conseguia facilmente permissão de trabalho, visto de trabalho, sem problemas. Isso mudou com com a imigração dos judeus da ex-União Soviética, que vieram cerca de 1 milhão para Israel no espaço de 15 anos, porque muitos estavam fazendo ponte em Israel simplesmente para ir morar nos Estados Unidos depois. E os Estados Unidos, então, começaram a exigir o visto, né? E como todo mundo que tem que tirar visto para os Estados Unidos sabe, é muito difícil, demora muito, tem entrevista, tem um monte de coisa, é muito chato tirar visto para os Estados Unidos. Então, essa é uma notícia que realmente a população, ela é muito popular, né? Agora, como o Henry comentou, ela, outra vez, né, o governo, do mesmo jeito que eles estão permitindo armas não, né? No caso, não armas, mas o governo está permitindo o reator nuclear para a Arábia Saudita, eles estão permitindo a entrada de centenas de palestinos na faixa de Gaza em Israel, né? Que era o principal fator pelo qual Israel não quis assinar esse acordo com os Estados Unidos em outros anos. Então, é interessante ver como esse governo está tão desesperado por mostrar alguns feitos. Um governo de ultradireita, desses racistas, e que fala em segurança acima de tudo, que eles estão abrindo a porteira para as questões que eram caras para eles de segurança nacional, para conseguir alguns pequenos feitos, né? Como, por exemplo, a isenção de um visto para entrar nos Estados Unidos. Só isso que eu queria comentar em cima do áudio do Wayne.
Eu só acho o seguinte, essa liberação aí, né, cara, vai ser o êxodo, irmão, vai ser o êxodo. Imagina o golpe judicial passando. A galera vai, meu irmão, vai embarcar geral um avião para os Estados Unidos, vai ter um monte de israelense ilegal vivendo por Miami. Vai ser divertido. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para tratarmos aí de Gaza. Isso aí, Gaza volta ao mapa. E a gente passa muitas vezes sem falar de Gaza, não sei quando tem guerra, né? Gaza volta aí, já que a coisa anda esquentando, o Hamas em Gaza, vendo toda essa movimentação que tem sido feita pela autoridade palestina e essa aproximação, Emirados Árabes, Arábia Saudita e tudo mais, né? Toda essa moral aí que a autoridade palestina vem recebendo, começou aí a dar uma esquentada na região, voltando a jogar balões incendiários, levantando balões incendiários, né, que vem para o lado de cá da fronteira e acaba causando muitos danos ali aos agricultores na região de Gaza e também, enfim, causando muita confusão na própria fenda, né, não fenda, na própria divisão, né, na grade, né, que separa ali Gaza de Israel, e muitos desses palestinos, quando chegam ali a poucos metros dessa barreira, acabam sendo atingidos por tiros de soldados snipers, que estão ali bem perto da alguns metros, né, vários metros ali da fronteira, mas enfim, tem a capacidade de atingir esses palestinos. E aí começa a esquentar essa fronteira sul no momento em que o pessoal da Cisjordânia do Fatah bota as asinhas de fora, né, cara?
Pois é, o Israel está apostando, né? O governo está apostando no que eles estão tanto criticaram do que o governo anterior fez, que é que você não, você tipo, não vai esquentar as relações com os grupos da faixa de Gaza se você permite cada vez mais a entrada de palestinos. E Israel, inclusive, aumentou essa semana a quantidade de palestinos que podem entrar no país. Então, o governo anterior está apostando nas decisões tomadas nos governos Bennett e Lapid para poder controlar a onda de violência. Só que eles esqueceram de combinar isso com o Hamas, de que isso aí é uma... Enfim, configura uma... Praticamente que o Hamas evite esse tipo de atos totalmente, né? Eles têm momentos que eles realmente não querem arriscar a economia e tem momentos que dane-se, né? E no momento que você esquenta as coisas em outros lugares, você está falando em fazer a paz com a Arábia Saudita, é óbvio que eles vão reagir, né? E eu não estou justificando, não. Estou dizendo que está certo enfim, reagir de forma violenta, matar inocentes. Não estou justificando isso, não. Óbvio que não. O que eu estou dizendo é que quem entende um pouco do riscado sabe que tende a acontecer. E qual foi a resolução? Primeiro que o Hamas, a Jihad Islâmica, que é a Frente pela Libertação da Palestina, eles emitiram uma declaração conjunta contra a normalização de Israel com a Arábia Saudita, chamando a Arábia Saudita de traidores, se isso realmente se concretizar. E eles anunciaram ações na Cisjordânia. Então, você não pode esquecer que esses grupos estão presentes também na Cisjordânia. E em Gaza começaram a ter protestos, que é protestos perto da fronteira, perto da cerca de separação. E nesses protestos aí surgiram alguns incêndios após esses balões que já estão sendo lançados há muito tempo. No verão é mais complicado, porque é mais difícil se apagar, não tem chuva, não tem nada disso, né? Vai começar agora o outono e a tendência é que chova um pouco mais e que essa arma é menos utilizada. Mas essa é a situação. Então, você está apostando na tranquilidade, que você vai ter alguma segurança, só que você não entende o riscado, não entende o que está acontecendo, né? E, enfim, o que está acontecendo é que toda vez que a gente se aproxima de uma situação de paz, né, você tem uma reação dos grupos extremistas palestinos. Reações por meio de atentados, né, por meio de ações terroristas e o fato, os acordos de Avraham, eles tiveram um elemento de surpresa. Eles foram anunciados no dia que foram assinados. Com a Arábia Saudita não tem esse elemento. Eles estão sendo negociados à luz do dia, com todo mundo observando, todo mundo vendo passo a passo o que está sendo feito. E da mesma jeito que isso foi nos acordos de Oslo, né, que isso foi em Camp David, os grupos extremistas palestinos eles reforçam os atentados para desestabilizar a possibilidade de que esses acordos sejam assinados. E esse é o objetivo. E o governo, enfim, vai viajando na maionese, achando que eles têm controle da situação.
Mas é mais ou menos isso, né? É que o governo Netanyahu faz ao longo desses 200 anos que ele está no poder, dar jeito, sempre tentar ali gerenciar o conflito. Né? Essa, na verdade, foi uma invenção do Netanyahu, né? Que, enfim, ele consegue fazer isso, conseguiu fazer isso. Foi mais ou menos isso que o governo Bennett e Lapid fizeram, mostrando aí outras cartas, outras formas de fazer esse controle. Netanyahu adota também, porque no momento que ele vê que surgiu o efeito positivo, enfim, para ele também, que é válido, né? Ele gosta, é positivo para ele que não tenha nenhum ataque vindo de Gaza. Então, enfim, usa essas mesmas formas. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, Nelson.
Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que já está ansioso com o final da festa de Sukkot. O João que gosta de fazer um piquenique com a família dentro da cabana. É, isso aí. Estou em Florianópolis. Em Florianópolis encontrei o capitão heróico, mítico, do Hapoel Tel Aviv. Ele que é de Florianópolis, o Douglas da Silva. Encontrei com ele aqui no Hotel Valerim, no centro de Florianópolis. Falei, sou o torcedor do Hapoel Tel Aviv. Falei com ele, hebraico, ele tomou um susto. Conversamos rapidamente com ele. Não deu tempo de mostrar para ele a minha foto comemorando o título de 2010. Mas foi uma grande experiência esportiva israelense dentro do Brasil. É isso aí, um grande abraço.
Valeu, Mastão, brigadão, e estamos aí no próximo episódio. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
Sim, uma coisa a declarar, sim. Semana que vem, caro ouvinte, ou cara ouvinte, nós não teremos episódio, porque aqui é o Rola Moed de Sukkot, né? Semana da festividade de Tabernáculos, e também o Marquinhos com as crianças em casa, não tem aula, não tem isso, e vai ser uma semana complicada, que também tende a não acontecer muita coisa. Então, a gente, salvo não tem algum fenômeno aí nessa semana acontecendo, provavelmente não gravaremos episódios na semana que vem. Então, vai um episódio longo para vocês, para poderem curtir nas duas próximas semanas, para escutar devagarinho.
É isso. João, ficamos por aqui então, e nos falamos então em duas semanas para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara. Forte abraço.
Abraço, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.